Louvor e gratidão seja ao Senhor por todas essas preciosas canções que podemos cantar para a glória do seu nome. E como esses compositores expressaram certos pensamentos que lhes vieram por meio do Espírito de Deus, e nós podemos estar cientes disso e visualizar essas coisas nessas palavras, e também nós não queremos esquecer de trazer a honra, o louvor e a adoração ao nosso Senhor. Ter o temor dele, servi-lo nessa terra, nesse tempo, até que o vejamos lá na glória. Glória e louvor seja ao nosso Deus, que esse seja também o nosso estar junto nessa noite, para novamente nos reunirmos para adoração, também ouvir o que ele tem a nos dizer novamente, através da sua palavra. Nós estamos convictos que não temos a ouvir algo de uma pessoa, mas ouvimos do Deus vivo. E a esse Deus vivo, nós queremos também levantar nossas vozes, porque sabemos que não adoramos aqui para agradar um ser humano, mas a Deus. Mas a quem cabe toda a glória e o louvor, a Deus. A Ele queremos trazer. Antes de fazermos juntos isso, eu desejo ler uma palavra de Jó. Jó foi um grande homem de Deus e nós queremos ouvir algumas palavras antes da oração, o que ele disse. E talvez alguns de nós também recebam o pensamento como, de fato, devemos nos comportar diante dele a partir de Jó 9, talvez já de 8, o último versículo, versículo 20. Não, eis que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de vergonha e a tenda dos ímpios será removida. Então, segue adiante. Então, Jó respondeu da seguinte forma. Na verdade, sei que é assim, porque como pode um homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Quem fez a ursa, o Órion, os sete estrelas e as recâmaras do sul. Quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Deus não revogará a sua própria ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? a ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui, se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Essas são palavras preciosas, e eu penso que a partir dessas palavras vem que Jó reconheceu que Deus é tudo em tudo, e que ele pode fazer o que lhe agradar, e que nenhuma pessoa, basicamente, pode ser aprovado por ele. E aqui nós ouvimos todas as palavras que ele expressou. Assim, ele deu honra ao Criador, ao Deus vivo, e sabia que ele é capaz de tudo. E também nós sabemos, de todo o coração, e cremos que ele pode fazer tudo. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele diz: ele passa flutuando por mim e eu não o vejo. Essa é a coisa. Podemos pensar que ele não está nos ouvindo, mas ele está ouvindo. Podemos pensar que ele não nos vê, mas mesmo assim ele nos vê. Este é o Deus vivo. E mesmo que eu quisesse estar, de fato, no caminho certo, como ele disse aqui, não diante dele, não diante de Deus, não. Quem queria se contender com ele, quem queria ter razão diante dele, não ele, também nós não podemos. Nós reunimos com reverência, com temor diante dele, queremos louvar o seu nome e levar-lhe adoração e glória, pois somente a ele pertence a honra e louvor, especialmente nos nossos dias. Jó passou por muitas aflições e sofrimentos, mas nós sabemos uma coisa: ele não abandonou o Deus vivo. Ele confiava e contava com ele até receber ajuda. Irmãos e irmãs, também nós, mesmo que nos encontremos em certas situações, em apuros, podemos confiar nele e nos apoiar nele. E talvez Jó não tenha visto nada, mas mesmo assim ele sabia que o seu Redentor vive. E também nós sabemos, nosso Redentor, ele vive. E nós podemos olhar para ele e levar-lhe a honra e a adoração, como está aqui, maravilhosamente. Mesmo que Jó estivesse certo em uma disputa com Deus, ele estaria lá como culpado. Mas quem de nós permaneceria inocente? Ninguém. Nós podemos dizer: ele mantém razão em tudo. E assim nós queremos agradecer-lhe e adorá-lo. Vamos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, estamos aqui reunidos como teu povo, como os teus filhos, no teu maravilhoso e santo nome de Jesus. Senhor, o que nós podemos trazer a ti, ou o que somos diante de ti? Quando contemplamos a nós mesmos e nos vemos, então não vemos nada de bom, Senhor. Ó Deus fiel, mas nós nos curvamos em humildade diante de ti, o Deus vivo, que fez os céus e a terra, e tem tudo em suas mãos, o universo inteiro e os acontecimentos na terra, até mesmo os reinos e o poder, tu tens em tuas mãos, ó Senhor, e tu podes dirigir como tu quiseres. Fiel Deus, eu te agradeço por podermos ver-te, por podermos crer em ti, por podermos adorar a ti nesta noite. É por isso que nós retornamos aqui. O teu povo, os teus filhos se reuniram aqui, ó Senhor, para te oferecer adoração e o louvor, ó Senhor. Receba, ó Senhor, de todas as nossas bocas e corações, ó Senhor. Nós queremos fazer do fundo dos nossos corações, queremos te adorar, te louvar, nosso Deus, aleluia. Louvor, honra, glória e gratidão seja a ti por tua grande graça, por teu grande amor, Senhor, que tu, assim, que tu nos carregasse até esse momento e até essa hora, Senhor. E não somente nós, mas também conosco todo o teu povo, ó Senhor. Tu carregaste como sobre asas de águia. Nós te adoramos, nós te agradecemos e louvamos a tua presença, Senhor. Mesmo que não sintamos o teu poder, tu mesmo estás presente assim e és tão maravilhoso, aleluia. Nós louvamos a tua graça, nós te adoramos, nós te aceitamos na fé, Senhor. E confiamos em ti de todo o coração, também nessa noite. Que tu nos abençoará abundantemente, acima de pedido ou compreensão, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui para adorar. Esse o maior presente que temos na Terra, que Deus nos concedeu de poder crer. E nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos no que nós cremos. E sabemos o que nos espera quando essa peregrinação terminar, que nós veremos aquilo que nós cremos aqui. Nós sabemos que a palavra de Deus não voltará vazia, mas sempre cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Nós queremos pertencer às pessoas que creem do início até o fim. Nós tivemos o tema três tipos de crentes. Uma são os crentes, os incrédulos e, portanto, aqueles crentes fabricados por si mesmos, e ouvimos suas características, isso de uma forma tão clara como jamais antes. E eu creio que Deus fala ao nosso coração e que cada um tem a oportunidade de provar a si mesmo. Onde ele está? E eu falei com um irmão e ele disse, sim, se a coisa é assim e nós cremos na predestinação, então não posso nada por isso. Algo assim, irmão, talvez eu não tenha entendido muito bem, mas eu tive que dizer, nós não ouvimos as pregações para sermos excluídos do nosso estado ou para sermos fixados nesse estado. Nós ouvimos as pregações para que elas nos falem e Deus possa trabalhar em nós e agir em nós para nos levar ao ponto onde Ele quer que estejamos. Portanto, ninguém deve chegar ao pensamento e dizer, bem, se a coisa é assim, então, eu agora me classifiquei assim, como tal e tal, e então ponto final. Não, a coisa não terminou de forma nenhuma. Nós vivemos no tempo da graça, e enquanto nós vivemos no tempo da graça, a questão só estará resolvida para você como filho de Deus, quando Deus puder levá-lo aonde Ele quer que você esteja, e não antes disso. E vocês sabem, é simplesmente importante que também debaixo do eco da palavra de Deus, nós possamos reconhecer os nossos próprios pensamentos e às vezes até os pensamentos do inimigo. E coloquemos de lado e digamos, Senhor, Tu falaste comigo. Aqui estão, todavia, as características e eu posso vê-las. Não queremos empurrá-las de lado, mas Tu não falaste comigo para me deixar aqui nesse estado agora, mas Tu falaste conosco para nos estender a mão, para nos ajudar, para nos levar de um estado ao outro. E por isso, honestamente falando, nós estamos aqui debaixo do eco da palavra de Deus, não para dizer, sim, agora estou entre esse grupo aqui, eu fiz isso, fiz aquilo e assim por diante. Isso é o que o inimigo quer. Ele quer que seja assim, que nós sejamos envergonhados. Mas ninguém será envergonhado que confia no Senhor. Ninguém. Lá está a palavra ninguém. Isso vocês têm que crer. Se a Bíblia diz que ninguém será envergonhado que deposita sua confiança em Deus, então isso significa ninguém. Sim, louvor e gratidão. Irmã Ruski, assim mesmo. Você tem idade suficiente para poder dizer isso. E nós somos gratos a Deus por isso. Isso de todo o coração. Imagine, nós chegamos sob o eco da palavra e nós reconhecemos quem somos, o que somos, como nós somos. E então, teríamos que então permanecer nesse estado? Isso seria uma praga? Um tormento? Uma miséria? Isso seria uma miséria? Não. A palavra de Deus não é passada para isso. Para isso, a graça de Deus não apareceu para nós com esse propósito. Ela apareceu para nos mostrar um espelho e nos atingir diretamente, em cheio com a palavra. Mas também para ajudar plenamente e nos colocar na posição em que Deus quer nos colocar. E assim, permanece na pregação mais severa uma esperança tão grande e confiança feliz em Deus que podemos superar todas as dificuldades porque colocamos nossa confiança em Deus. Se nós colocássemos em nós mesmos, não está escrito ninguém será envergonhado que confie em si mesmo. Isso não está assim. Mas ninguém será envergonhado que coloca sua confiança em Deus. E então nos perguntamos nessa noite, em quem você, eu e todos nós colocamos nossa confiança? Se nós depositamos nossa confiança em Deus, então permanecerá assim por toda a eternidade que ninguém pode ser envergonhado. E assim nós seguimos em frente na fé com o nosso Senhor, vivendo na confiança de que Ele pode dar as coisas que ainda não são como deveriam ser. E o pensamento também foi expresso na conversa. Sim, se alguém agora tem... Você sabe, Mombrana mencionou o nome de Judas algumas vezes na pregação e fez com ele como o homem que ele caminhou junto enquanto a situação que ele achava que tinha um favor e depois ele se afastou. É uma grande diferença se alguém está apenas envolvido no assunto ou se ele está pessoalmente envolvido. É uma grande diferença. Nós sabemos muito bem, na crucificação haviam muitos que acusavam, que faziam isso e aquilo, mas havia com esse nome somente um. Os outros foram assim atraídos para história e, por assim dizer, portanto, temos que discernir e saber que Deus está falando conosco para nos ajudar. Não creiam que Deus está fazendo o esforço para tirar a esperança de você e de mim. Deus se esforça para nos dar uma viva esperança, a você e a mim, e uma fé viva em sua palavra, em sua presença, em seu perdão, em sua graça. E quantas vezes já dissemos isso? Já quase poderíamos rir. Eu não quero usar a palavra rir, de fato, mas mesmo que as coisas sejam tão difíceis na vida, mas uma pessoa que foi agraciada por Deus, que recebeu a salvação, essa é uma pessoa que tem motivo para ser feliz e grata. Em toda miséria, em toda necessidade, não podemos nos esquecer do que Deus fez por nós. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e está todo ser que respira, louve ao Senhor. Esse homem de Deus aproveitava todas as oportunidades para cantar um novo salmo em honra ao seu Deus. E ele afinava a harpa e cantava e tocava. Eu digo mais uma vez, ele poderia como primeiro simplesmente jogar a toalha. Quando entrei, ouvi a canção da colheita. Eu não consigo me ajudar. Há certas canções com letras maravilhosas e uma melodia desajeitada. E há certas canções com letras maravilhosas e melodias muito bonitas. Mas como não sou musical, não posso fazer um julgamento sobre isso. Mas eu penso que justamente Davi, que realmente teve que passar por tantas coisas, ele tornou-se para nós um exemplo número um em toda a Bíblia. E diga-me uma área sobre a qual ele não cantou, diga-me se em todos os salmos não foi relatado tudo o que a vida humana pode trazer consigo, e se não há em cada lugar um salmo que fale sobre aquilo ou trate daquilo que as pessoas têm que passar por essa vida. E, no entanto, eu digo mais uma vez, ele todas as vezes, pela graça de Deus, aproveitava cada oportunidade para cantar um novo salmo a Deus. Não é isso uma graça de Deus? O que deve ser com você e o que deve ser comigo? Eles cantaram sobre a graça. Nós a vivenciamos e a recebemos. Eles profetizaram sobre a salvação. Nós a vivenciamos e recebemos. Devemos ficar para trás ou devemos nos unir, entoar junto com eles? Nós lemos aqui de Jó. Ele foi certamente o homem mais provado de todo o Antigo Testamento. Isso nós percebemos muito bem da pregação no fim de semana, quando foi dito, enquanto o diabo consegue nos persuadir de que Deus é aquele que nos bate e que nos assedia, assim por diante, então, eu quero dizer, o inimigo terá um jogo fácil conosco. Mas quando reconhecemos que não é Deus que nos ataca, mas que o inimigo nos ataca e que Deus está aí para nos ajudar, então a maré muda. Caso contrário, ficamos interiormente irritados contra Deus, porque achamos que é Ele quem está, de alguma forma, descarregando sua raiva em nós. Não, a Bíblia diz em Jó, de fato, Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com toda sorte de chagas. Satanás se afastou do Senhor e feriu Jó com todo tipo de chagas. Tudo o que não traz bênção não vem de Deus. De Deus vem todas as boas coisas e todo dom perfeito. Esses vêm de Deus. Todas as aflições, toda a miséria e tudo mais que existe aí. Isso só pode vir de um lugar, de onde vem. Como dito, de Deus só pode vir a perfeição, a bondade, bênção, salvação, graça, misericórdia, perdão, da plenitude que Ele tem. Nessa palavra que lemos aqui, me chamou a atenção, muitas coisas me chamaram a atenção, mas especialmente um versículo. se ele desejasse entrar em uma disputa legal com Deus, não poderia lhe dar uma única resposta para 1000 perguntas. Quando às vezes se ouve as pessoas falando assim, e quantas respostas elas têm? Elas têm, para uma pergunta, já algumas respostas. Uma não é suficiente. Elas já têm sempre algumas, porque é preciso levar em conta que há 4 direções no céu. Mas, amados, na presença de Deus, tudo parece muito diferente. E cada um de nós é colocado na presença de nós. Não estamos de frente um para o outro. Nós estamos diante de Deus. E quem quer responder a Ele? E se respondêssemos a Ele, nossa resposta acabaria de qualquer forma. Eu fico tão feliz por não precisarmos responder nada, pois Deus nos deu sua resposta pela graça. E vocês sabem, isso se tornou tão grande para mim. Por meio dos profetas, Deus falou e falou. Em Cristo, as palavras de Deus se tornaram realidade. Ele foi a resposta para todo esse falar de Deus. E assim também é conosco. A 1000 perguntas não poderíamos responder uma sequer. Mas é claro, nós nos preparamos como os amigos de Jó. Eles sempre respondiam assim, corretamente. E o que foi? Somente aos seus próprios olhos. No fim, Deus diz a Jó que os 3 homens não falaram tão sinceramente quanto ele. Vá e interceda por eles. O que foi? Eles tinham tantas respostas. Algumas delas estão aqui. Eu não sei se todas estão aqui. Eu ficaria surpreso. Mas já há bastantes aqui. Mas nenhuma delas estava certa. Somente quando Deus se revelou a Jó e falou da tempestade e ele viu sua glória, essa foi a resposta. Todo o resto poderia ter sido poupado. E assim que acontece com todos nós. Nós não estamos aqui para responder um ao outro. Nós não estamos aqui para ensinar um ao outro. Mas nós estamos aqui para receber juntamente a resposta de Deus, a instrução de Deus juntos, os ensinamentos juntos, tudo juntos a partir de Deus. Aqui está escrito, de modo que ele não podia lhe dar uma única resposta para 1000 perguntas. Às vezes, eu imagino o juízo diante do trono branco. E a Bíblia diz, em Apocalipse 20, versículo 11, o céu e a terra fugiram dele, e não se achou lugar diante dele. Quem é o ser humano? Quem é você? Quem sou eu? Como será uma vez? Quando ele, do qual céu e terra fogem, quando ele se levantar, e quando ele se levantar, tudo terá que recuar. E os seres humanos terão que apresentar-se diante dele. Quem terá lá ainda muito a dizer? Todos os grandes da terra, eles não poderão dizer nada. Mas graças seja a Deus que todos os filhos de Deus não comparecerão ao juízo, pois está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que nós passamos da morte para a vida e não entraremos no juízo. Graças seja a Deus. Se tivéssemos que comparecer diante do tribunal, não haveria sequer esperança. Mas um veio e o nosso juízo o atingiu. O juízo de Deus que recaiu sobre a humanidade, recaiu sobre Jesus Cristo, nosso Senhor. E está escrito, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e pecado, e moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras, fomos sarados. Gratidão seja ao Senhor, nosso Salvador, por essa graça. E a graça é algo imerecido que Ele nos concedeu. Ele tomou nosso lugar como Filho de Deus para todos os filhos e filhas de Deus. Quem uma vez venceu pela fé a salvação e o preço que foi pago por isso, com ele já está feito. Amados, nós não chegamos aqui para adotar uma religião, nós não chegamos aqui para, de alguma forma, encontrar uma direção de fé. Nós chegamos aqui para vivenciar a Deus. Nós chegamos aqui para ver Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o crucificado, como aquele que nos comprou, que nos perdoou, que nos amou para fora. Eu desejo que Deus me dê mais uma vez a oportunidade de proclamar esse evangelho tão maravilhoso de Jesus Cristo. Eu já, vocês sabem, visitei muitos países e se observamos assim as outras religiões, todas elas têm filosofias, mas nenhuma delas tem um evangelho. Nenhuma delas tem boas novas. Nenhuma delas tem a salvação. Nenhuma delas tem perdão, nenhuma delas tem a vida eterna. Todas são filosofias mortas. Que graça nos foi concedida por termos um maravilhoso evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para nos redimir. E se tivermos compreendido isso na fé, então teremos sido compreendidos por Ele. Então não podemos fazer outra coisa a não ser agradecer-lhe do fundo do coração, na Sua presença. E quando Ele chamar para prestar as contas, nós não poderemos responder a 1000 perguntas ou quem quer que estiver lá. Não poderão dar respostas. E deveríamos já aqui nos comportar assim como será um dia lá. Nós devemos aceitar a resposta de Deus e agradecer-lhe por ele ter nos respondido em Jesus Cristo, nosso Senhor, por ele nos ter redimido e perdoado e por nos ter concedido a vida eterna. Somente antes de orarmos, a partir de Jeremias, do Livro das Lamentações, ainda podemos dizer que há coisas ainda a serem lamentadas, mas aqui, em Lamentações 3, lemos a partir do versículo 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Não é esta uma palavra maravilhosa? O mesmo homem que fala de miséria, de absinto, de veneno, o mesmo homem diz, sem cessar, a minha alma se lembre e se abate dentro de mim. Eu vou levar isso ao meu coração. O que nós levamos ao nosso coração? Nossos próprios pensamentos, que podem nos levar à desesperança? Ou levamos ao nosso coração a palavra de Deus, que nos eleva, que nos fortalece, consolida e fundamenta? Aqui diz esse homem, sem cessar, a minha alma se lembra e se abate dentro de mim. Sim, nossa alma se curva quando pensamos sobre isso, aquilo e muitas outras coisas. E adiante está dito, levarei isso ao meu coração. Portanto, viverei com esperança. As misericórdias do Senhor ainda não se esgotaram. Isso faz parte. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa segue ou puxa a outra consigo. Portanto, viverei em esperança. As misericórdias do Senhor ainda não se esgotaram. A sua compaixão ainda não terminou. Se nós, na nossa miséria, tivéssemos que pensar que as misericórdias de Deus chegaram ao fim e que sua misericórdia se esgotou e que não há mais graça, nós teríamos que afundar na desesperança. Mas, através disso que o Senhor fala conosco através da sua palavra, está, portanto, viva na esperança. As misericórdias do Senhor ainda não se esgotaram. A sua compaixão ainda não terminou. Todas as manhãs são novas. Grande é a tua fidelidade. Não é isso maravilhoso? Aqui pensamos nas palavras do apóstolo Paulo, nas quais ele realmente escreve, ainda que nós fôssemos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Se ele negasse a mim e a você, ele negaria uma parte, ele negaria membros de seu corpo, filhos e filhas que ele mesmo gerou. Isso não é possível. Isso não pode ser. Não. A sua fidelidade permanece eternamente. É nova a cada manhã. E ele diz aqui, grande é a tua fidelidade. Não esta uma palavra maravilhosa? E depois adiante está, o Senhor é a minha porção, confessa a minha alma. E se inclina em mim. Levarei isso ao meu coração e, portanto, viverei com esperança. não morrer em esperança é uma viva esperança, porque aquele que é a esperança ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Se ele não tivesse ressuscitado dos mortos, então nós, junto com a nossa esperança, estaríamos mortos e eles poderiam nos sepultar. Mas por ele ter ressuscitado dos mortos, ele se tornou nossa esperança. E é por isso que Paulo também diz ou escreve: Cristo em nós, a esperança da glória. Ó, que graça nos foi concedida a todos nós. Todas as manhãs são novas. Grande é a tua fidelidade. Ó, de que profundeza esses homens de Deus puderam retirar essas coisas. Como eles podem ter se sentido ao proferir essas palavras? Seus corações estavam transbordando, eles tinham comunhão com Deus. Hoje, nossos corações devem transbordar de louvor e ação de graças, para que possamos dizer simplesmente ao nosso Senhor: grande é a tua fidelidade, ó Deus. Tuas dádivas de graça ainda não se esgotaram. Todas as manhãs, tu te revelas novamente aos teus, Senhor. Nós estamos aqui para te agradecer. Nós queremos, em nossas orações, chegar ao ponto e trazer diretamente a gratidão devida, de forma simples e direta, mas, de fato, do fundo do nosso coração, pois nós vivemos na bem-aventurada esperança de que nosso Senhor e Salvador em breve retornará e nos levará para o lar. A Ele seja louvor e a honra, glória e adoração, oferecidas de coração. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, receba gratidão mais uma vez, Senhor. Receba a honra, o louvor, a glória e a adoração, ó Deus, de todos os nossos corações e de todas as nossas bocas, ó Senhor. É por isso que nós viemos aqui, Senhor, para te adorar, ó Senhor, para louvar o teu santo nome, pois tu és o nosso Deus, aleluia. Tu derramastes o teu sangue por nós. Tu nos redimiste, tu nos libertaste. Senhor, nós somos o teu povo, o rebanho da tua mão. Senhor, louvado seja o teu maravilhoso nome. Senhor, nós não somos algo, mas nós somos redimidos, Senhor. Pela graça somos salvos, Senhor. Não por mérito, Senhor, não, Senhor. Mas tu viste algo em nós, Senhor, e nos chamaste pelo nosso nome. Nós nos tornamos tua propriedade, Senhor, e é por isso que cremos em ti e continuamos a confiar em ti por todas as situações, seja qual for o caminho, Senhor. Nós olhamos para ti e pedimos que continues a estar conosco e com o teu povo inteiro em todos os lugares, Senhor. Que tu possas abençoar especialmente as reuniões que estão por vir, ó Deus. E o teu povo, Senhor, nós te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.